Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ensaio Geral. Hoje visitamos e damos a conhecer uma nova Casa de Cultura em Lisboa. Estamos no espaço Brutéria, no antigo Palácio dos Condes de Tomar, que já albergou também a Hemeroteca. Hoje, esta casa de quatro pisos está recuperada e é o novo espaço dos jesuítas na capital portuguesa. Aqui está a nascer o novo polo cultural, juntando-se ao Museu de São Roque e a futura Casa da Ásia, que vai acolher a coleção Francisco Capelo. Connosco para a conversa de hoje temos João Sarmento, diácono, que será ordenado em julho e que é também escultor e responsável pelo espaço da galeria, Matilde Torres Pereira, programadora do espaço Brutéria, e o padre jesuíta António Júlio Trigueiros, diretor da revista Brutéria. Muito obrigada por acolherem o ensaio geral neste espaço. Padre António Júlio Trigueiros refere na revista Brutéria, evocando as palavras do Papa Francisco, a ideia que nas grandes cidades precisamos de outros mapas, outros paradigmas que nos ajudem a situar novamente os nossos modos de pensar. De alguma forma, esta centralidade deste novo espaço, desta nova Casa de Cultura Brutéria, tenta encontrar estes novos caminhos no mapa da cidade.
Muito boa noite. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui neste programa. Bom, e dizer então, em relação à pergunta que me colocou, que a Brutéria é uma instituição que tem uma história longa, como revista, e sem dúvida que toda esta história que a Brutéria tem como revista científica e cultural inspirou o nascimento deste espaço. Já era, de alguma maneira, um lugar onde se debatiam ideias, onde este encontro entre a fé e a cultura se foi dando ao longo de muitas gerações de jesuítas que trabalharam na revista e neste momento termos deixado de ser apenas uma revista e termos passado a ser este espaço cultural, eu diria que é o desafio de que a revista saia do papel e possa passar para o encontro, possa passar para o diálogo, possa passar para o acolhimento, possa passar para a tentativa de compreender o outro, que diria que é se calhar o grande desafio que nos é colocado agora neste novo espaço.
E neste espaço, logo quando entramos, a primeira coisa que vemos ao fundo na escadaria é uma escultura do Rui Chaves. Aqui dentro, nestas salas, os tetos estão muito bem recuperados com estes frescos magníficos. Encontramos também obras de João Penalva, Jorge Queiroz. Há uma certa contemporaneidade portuguesa também. É uma marca, João Sarmento?
Boa noite. Sim, portanto, quando abrimos um espaço como um centro cultural, aquilo que desejamos mais profundamente é que as pessoas que nos visitam se encontrem com a cultura do seu tempo, com a cultura que é proposta pelos artistas de hoje, em particular pelos artistas portugueses, por aquilo que são as práticas artísticas mais experimentais, mais ousadas, porque acreditamos que, de facto, a cultura do nosso tempo é lugar de revelação, do transcendente e da beleza.
Temos também, logo na entrada do lado esquerdo, um espaço de exposições. Neste caso, temos a exposição Todas as Coisas, Matilde Torres Pereira. É uma exposição também que nos mostra parte da história, aquilo que o padre António Júlio falava, parte da história da Brutéria.
Sim, nós quando viemos para aqui, a primeira intuição foi como é que nós lidamos com tanta história, não é? De 118 anos. E então esta exposição serve como um cartão de visita, se quiser, para quem não conhece a Brutéria, porque por mais que se possa ter ouvido falar, nós queremos aqui alargar a rede. E a exposição chama-se Todas as Coisas, é um nome muito ambicioso, mas porque pretende mostrar aquilo que nós fomos descobrindo ao longo do processo de curadoria e temos as recolhas científicas dos jesuítas, como as borboletas, os caravelhos, mas também temos exemplares da revista mais antigos que esteticamente são muito apelativos, mas têm esta dupla qualidade estética científica. E queremos que a linguagem da apresentação da exposição seja contemporânea também, portanto pegámos em várias matérias e baralhámos e voltámos a dar.
E a gênese disso tudo é, de facto, esta revista. Hoje é uma revista que temos aqui nesta mesa. Quando a abrimos, encontramos artigos sobre a fé, a cultura, mas também as séries televisivas, temos também crítica de cinema. Há um olhar mais virado hoje para a cultura, Padre António?
A revista tem uma tradição forte de crítica literária, particularmente. Em 2017, quando assumi a direção da revista, percebi que podia ser importante começar a agregar outro tipo de crítica, que não fosse apenas literária, e, portanto, nesse ano criou-se o Caderno Cultural, que neste momento vai fazendo mensalmente recensões de que tocam diversas áreas, o teatro, o cinema, as séries, as exposições, património, museus, também às vezes alguma coisa de música, e portanto tem procurado responder aqui um pouco a uma necessidade que eu acho que existia de colocar em diálogo também todas estas artes. E isso, sem dúvida, que tem sido assim uma aposta grande.
Quem são estes colaboradores? São pessoas que chegam a si e que têm esta vontade também de refletir sobre estes temas, propõem um tema?
Diria que os colaboradores do Caderno Cultural são pessoas de diversas gerações. Procuramos, enfim, de alguma maneira, captar vocações de críticos mais jovens. É sempre muito enriquecedor termos um texto de cinema escrito por uma pessoa que está já no final da sua carreira, como professor, e termos um texto de um jovem que vê séries e que, de alguma maneira, está com as novas linguagens. E isto acho que é muito enriquecedor que o Caderno Cultural possa refletir todo este tipo de vivências e de experiências e de gerações. Foi importante este alargamento de temas porque permitiu convidar muita gente interessada nestas áreas, uns mais especialistas, outros mais amadores, mas sempre gente com um interesse profundo em fazer crítica e com um olhar que também seja interessante e que também nos ajude a criar pensamento crítico em relação àquilo que se vê, em relação àquilo que se frui, e por isso é muito diversificado o tipo de colaboradores que colaboram, que participam neste caderno.
Há uma palavra que, ao fim destes minutos de aqui estar, me ocorre, que é a palavra encontro, que me parece aquilo que está a acontecer e tem acontecido ao longo dos anos na Brutéria, esse encontro de várias opiniões, mas este espaço, João Sarmento, é também um espaço que proporciona esse encontro. Mal aqui entramos, vemos pessoas que estão umas sentadas a ler, outras a passear pelo espaço. É uma casa que vai permitir precisamente esses encontros?
Queremos uma casa que seja de portas muito abertas a quem se cruza pela rua e sente curiosidade de entrar. Tem sido algo que nos tem surpreendido muito, a quantidade de gente que, com grande à vontade, usufrui do espaço, da beleza do palácio, da recuperação, que de facto é fantástica. A Santa Casa da Misericórdia fez uma reabilitação muito cuidada de todo o património. Isso tem sido uma grande riqueza, mas sobretudo a riqueza dos públicos serem muito, muito variados, portanto, desde os estrangeiros que vagueiam pela baixa da cidade, a gente mais velha, mais nova, que se sentem convidados a usar os espaços para os seus trabalhos, para os seus estudos, para os seus encontros, e isso tem sido muito, muito interessante.
É também um espaço de debate, até porque ontem à noite decorreu um debate sobre tatuagens, por exemplo, Matilde Torres Pereira, há uma programação também pensada para proporcionar esses encontros através das conversas?
Sim, quer dizer, a Brutéria já vem sendo sonhada há muito tempo e o chavão que nos orienta para já, resumindo, muito resumido, aquilo que é a visão do que é que este centro pretende ser, é a fé ao encontro das culturas urbanas contemporâneas. E então a programação quer fazer isso por iniciativa própria, mas também quer acolher propostas externas. Para já temos quatro rubricas alinhadas. Essa das tatuagens faz parte da deriva urbana, que é o espaço mensal que nós queremos ter para ir ao encontro, então, o que é que são estes grupos e o que é que são os fenómenos de bairro alto e da cidade, não é? Depois tivemos também no mês passado um estado de arte com artistas e curadores. Vamos fazendo este binómio, mas isso também pode evoluir, porque mês a mês quer-se que isto seja vivo e dinâmico, não é? O lançamento da revista todos os meses também passa a ser um momento em que os autores e as pessoas que colaboraram têm a oportunidade para vir falar um bocadinho dos textos que publicaram, e depois, evidentemente, todos os meses uma proposta da espiritualidade também. O Padre Vasco Pinto Magalhães já teve na inauguração uma reflexão de, se quiser, um momento de retiro na cidade sobre viver entre o deserto e o jardim. Na semana que vem vamos pensar um bocadinho sobre os dogmas marianos a partir da história de Santo Inácio e o Moro. Mas há muita coisa a acontecer e tem sido muito bom perceber, desde que nós abrimos portas, o interesse que há e agora a responsabilidade que é acolher e distribuir pelo tempo as ideias que nos vão sendo propostas.
E no coração deste edifício há uma espécie de tesouro, que é a biblioteca. Padre António Júlio Trigueiro, explique-nos que tesouro é este. Qual é o livro mais antigo, por exemplo, que está nesta biblioteca?
A biblioteca da Brutéria, de facto, pode-se considerar um verdadeiro tesouro. na medida em que são os livros que foram acumulados ao longo de muitas gerações pelos jesuítas que habitavam na antiga Casa de Escritores e que podemos encontrar, isto já sem entrar no livro antigo, mesmo no livro contemporâneo, primeiras edições de quase todos os grandes romances portugueses e mesmo alguns estrangeiros, muitos deles com dedicatórias. É interessante depois irmos à revista e ver como foram logo alvo de crítica, ainda no ano passado, quando morreu a romancista Cristina Bessa Luís. Foi muito interessante ver o que é que a Brotéria disse logo quando saiu o primeiro romance dela, a Sibila, e ver como a Brotéria quase profetizou todo o percurso que a Cristina depois teve.
Mas... É uma biblioteca, desculpe interromper, é uma biblioteca que também foi construída com muita dedicação.
Sim, eu diria que, bom, num determinado período, como a revista apostava muito na crítica literária, e havia poucas revistas em Portugal que se dedicavam a isso, tudo que era publicado em Portugal era enviado pelas editoras à revista, os próprios autores também enviavam, e isso aconteceu durante muitos anos, e há ali uns anos de ouro, em que isso acontece particularmente durante o período em que o Padre Manuel Antunes fazia crítica literária na revista. E depois também o Padre João Maia, são assim dois nomes importantes na crítica literária. Para além disto, a biblioteca tem um fundo bastante precioso de livro antigo, com particular relevância para livros científicos, alguns manuscritos. Aquela que foi a biblioteca constituída pelo Padre Pereira Gomes, foi um homem que se dedicou particularmente ao estudo dos jesuítas e da ciência. E esse é sem dúvida um grande tesouro. O livro mais antigo, temos um incunábulo. Como sabem, incunáveis são a técnica de impressão de livros anterior a Gutenberg, que data de 1497. É uma Suma Angélica, encontra-se num estado a precisar de uma intervenção que esperemos que brevemente se possa fazer para que fique, de facto, aqui como o livro mais antigo.
Poderemos consultar essa biblioteca? Está aberta ao público?
A biblioteca ainda se encontra numa fase de transferência da Casa da Lapa para aqui, para este edifício. Enfim, se tudo correr bem, antes do verão, esperamos que a biblioteca possa então abrir totalmente ao público. Neste momento ainda não temos acesso porque está a acontecer este processo bastante moroso de transferência de uma casa para outra.
Mas há um cuidado também de digitalizar este espólio para também o tornar mais acessível?
No que diz respeito à digitalização, a revista Brotéria está toda digitalizada. Foi um projeto a que nos candidatamos em 2010, financiado pela Gulbenkian, de conservação de acervos, e conseguimos que nos fosse concedida então uma verba para poder fazer a digitalização total da revista, o que permite hoje, quem quer consultar qualquer artigo destes 100 anos da revista, 120 anos quase, da revista, basta enviar um e-mail e nós, 5 minutos depois, estamos a enviar o PDF do artigo.
Assim poderemos ler o artigo, a recensão crítica sobre a obra de Agostina, por exemplo. João Sarmento, deixe-me perguntar, até porque o apresentei também como escultor, tem tido tempo para a sua arte, para a deixar nascer?
Na formação de um jesuíta temos várias etapas, e a que estou agora é finalizar os estudos de teologia, e portanto a dedicação a isso tem que ser grande. Aqui também com a mudança desta casa, portanto... A arte aqui tem sido mais ultimamente receber peças de outros e montar as peças de outros neste espaço, e isso também é uma forma muito, não sei, diria frutuosa de viver perto da arte. A produção que gosto e que tenho tido a oportunidade de fazer nos últimos anos é mais na área da escultura, e isso envolve oficinas, envolve materiais, e portanto quando se chega a uma cidade, acho que é no verão de Madrid, quando se chega a uma cidade tem que se encontrar esse espaço de ateliê, que é um espaço que demora também o seu tempo a montar, mas em breve conto sim no ter alguma exposição, alguma mostra de arte daquilo que tenho vindo a desejar produzir.
E poderá ter uma exposição sua neste espaço da galeria, por exemplo, em termos futuros?
Curiosamente, tendo em conta que sou um dos curadores da galeria, somos um grupo de 4 curadores, não sei se faz grande sentido impor-me aqui. Ainda para mais, temos recebido vários portfólios de artistas da cidade de Lisboa e não só, interessados em expor, e portanto a nossa dificuldade tem sido, diante de tantos artistas com boas práticas, tem sido a nossa dificuldade é na escolha. Portanto, em princípio, eu irei ficar para o último destas escolhas.
Ou seja, há também já a comunidade artística, Matilde Torres Pereira, a querer apropriar-se deste espaço Brotéria.
Sim, mas é preciso também aqui, só aqui uma correção, uma certa falsa humildade, porque na exposição que nós temos lá em baixo, este privilégio que nós temos de podermos trabalhar numa equipa que tem esta esta multidisciplinariedade, se quiser, é que nós todos que estamos nessa equipa de curadoria também temos alguma prática ou artística, ou no caso do Padre João Norton, a formação em arquitetura, e então é uma forma nós também de ensaiarmos de uma forma mais experimental, mas há, evidentemente, vai lá abaixo ver uma escultura e vê uma instalação que é um expositor e basta ir à folha de sala para perceber onde é que está a mão dos artistas, se quiser, ou dos curadores. Mas esses nomes, se calhar, não são muito importantes.
A Matilde referiu aqui um pouco a questão desta equipa, Padre António Júlio Trigueiros. Deixe-me perguntar-lhe também, porque é uma equipa não muito grande, mas que é uma equipa que tem gente como a Matilde Torres Pereira, que no fundo foram buscar à sociedade civil, não pertencem à Companhia de Jesus. Pergunto-lhe se faz parte também daquilo que querem trazer para este espaço de Brotéria.
Com certeza, bom, as obras da Companhia de Jesus normalmente integram esta colaboração entre jesuítas e leigos. Isso nem sequer se pôs em questão desde o primeiro momento, que a equipa seria constituída por jesuítas e leigos, e sobretudo procurando aqui também, de alguma maneira, dar a oportunidade a que todos os que integram a equipa possam aqui pôr a render os seus talentos, e são muitos, sem dúvida, nas áreas que também que se sentem mais vocacionados, e isso parece-me também aqui uma grande mais-valia destas equipas.
João Sarmento, que inquietação futura lhe suscita este espaço? Ou seja, como é que o perspectiva daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como é que acha que também que a cidade de Lisboa, que hoje está muito invadida de turismo, em que vemos a questão de tirar os carros da cidade, como é que imagina que este espaço também vai se transformar?
Lisboa conta já com vários centros culturais de grande qualidade, né? Portanto, e com muita história, com grandes patrimónios, etc. Este não tenta nem deseja ser um centro cultural que faça, portanto, concorrência a outros, né? Aquilo que desejamos já desde o início, portanto, este encontro com as culturas urbanas contemporâneas é uma necessidade de, num mundo que se vai polarizando e que os setores se afirmam com cada vez mais força, nós gostaríamos e desejamos profundamente que este lugar seja um lugar de encontro para um diálogo franco. Ou seja, aqui uma obra da Companhia de Jesus, uma obra em que integra muitos leigos a trabalharem connosco. Portanto, é uma obra que deseja ser esta plataforma onde se projeta um futuro, onde se conspira um futuro, que seja um futuro de verdadeiro encontro de quem normalmente não se senta à mesa à conversa. Portanto, essa sim seria uma ambição que parece pequena, mas que de facto pode ser distintiva desta casa.
E é isso que tem encontrado já no público que se senta aqui nesta sala, nestas conferências?
Sim, nós intencionalmente, quando inaugurámos, para dar aqui um exemplo, o primeiro tema foi um debate sobre a uberização do trabalho, aliás com uma colega, Ana Carrilho, da Renascença. E a intenção também é que estas preocupações sociais que são inerentes àquilo que a Brotéria também quer ser. É evidente que um centro cultural deslumbra pela prática artística, mas há aqui outro fator importante que é todas as preocupações também que assolam a paróquia, se quiser, ou a cidade. Aí o espaço de debate é privilegiado para, como no caso das tatuagens, aí uma preocupação se calhar mais jovem, não sei se é propriamente uma preocupação, mas é uma pergunta. E então juntamos aqui, temos um espaço para juntar quem sabe falar sobre esses temas, não é? Nós arrancámos com o trabalho porque o trabalho é basilar, não é, nas preocupações da sociedade. Mas vamos continuar a tentar fazer esta conjugação de temas que achamos pertinentes e atuais, trazendo cá, e nisso temos este trunfo que é uma casa apelativa, não é? E depois também apostar na forma como acolhemos as pessoas para que se sintam convidadas a voltar.
No Ensaio Geral, escutamos agora a Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que olha também hoje para a história da Brotéria.
Com o número da Brotéria de janeiro de 2020, inicia-se uma nova fase da existência desta importante instituição da cultura portuguesa. Em 1965, quando a revista Brotéria passou a assumir-se como revista de cultura, inspirada na grande abertura conciliar, o padre Manuel Antunes afirmou, procurando sentir e fazer sentir que somos uma pátria e que ao seu sentido estamos ligados, a Brutéria não ignorará que o facto cultural, constituindo um sistema de valores suscetíveis de difundir-se, transcende as condições de espaço e de duração. Procurando salientar a grande esperança que os novos tempos e o concílio dos novos tempos sopraram sobre o mundo, a Brutéria não poderá esquecer que o homem não saiu da sua condição e que o mal vive conosco. O tempo passou e esse apelo forte dos sinais dos tempos continua bem vivo, não podendo ser repetido como se fosse uma rotina. Por isso, a revista, publicada pelos jesuítas portugueses desde 1902, continua por novos caminhos e assim nasce o Centro Cultural dirigido pelo padre Francisco Sassetti Mota, que afirma: acreditamos que o cristianismo pode e deve constituir para a construção do bem comum, apelando para a justiça e para o respeito pelo próprio planeta. Estamos abertos a todos os que queiram encontrar-se com a Igreja e com esta linguagem, que alia arte e espírito, a sociedade e as pessoas que a compõem. Como o diretor da revista Brutéria, o padre António Júlio Trigueiros, bem recorda, importa ter presente que o Papa Francisco disse há pouco à Cúria: nas grandes cidades precisamos de outros mapas, outros paradigmas, que nos ajudem a situar novamente os nossos modos de pensar e as nossas atitudes. Já não estamos na cristandade. Hoje já não somos os únicos que produzem cultura, nem os primeiros, nem os mais ouvidos. Eis por que razão a construção do bem comum tem de se fazer de um fecundo encontro de diferenças e convergências, como nos ensinava o Papa São João XXIII na Mater Magistra. E nessa experiência da Brutéria devemos lembrar ainda o que disse o padre Luís Archer em 1999. Se considerarmos como cultura o sistema simbólico que cada povo constrói para dar sentido à sua história, à sua vida, à sua comunidade e ao seu universo, concluiremos que é pela cultura que o ser humano se realiza plenamente como pessoa. Neste sentido, o novo projeto da Brutéria corresponde à preocupação de tornar viva a palavra de Jesus Cristo num contexto de liberdade, de abertura, de diálogo, de encontro, de respeito mútuo e de paz. Se virmos o longo prazo da revista Brutéria, compreendemos que houve uma preocupação de rigor e de conhecimento. A revista foi fundada por três professores do Colégio de São Fiel, em Lourençal do Campo, Castelo Branco, especializada nas ciências naturais, com três séries independentes: botânica, zoologia e vulgarização científica. Mas em 1925 nasceu a revista Cultural, sob o impulso do fundador e reformador Padre Joaquim da Silva Tavares, em homenagem ao grande botânico português Félix de Avelar Brutero, autor da Flora Lusitânica, clérigo e professor, uma das maiores glórias da ciência europeia.
Estamos no Espaço Brutéria, um dos textos assinados na revista que saiu em janeiro é precisamente do padre Vasco Pinto Magalhães, de quem já falámos aqui, reflete sobre o tempo e o descanso. Este espaço onde estamos tem este binómio de tempo e descanso junto. Podemos dizer isso, padre António Júlio?
Sem dúvida. Aliás, das coisas que foi muito bonita logo no dia a seguir a termos aberto portas, foi o conjunto de pessoas que começaram a procurar a casa para terem uma pausa. Seja para trabalhar isoladas, seja para estarem pura e simplesmente a usufruir aqui do nosso simpático terraço, seja utilizando a cafetaria, seja deambulando pela casa, apercebemos-nos que a casa está a ser este lugar de pausa, no meio de uma cidade agitada, aqui com o Bairro Alto, isto é aqui a entrada para o Bairro Alto, quase, uma das entradas. E não deixa de ser interessante haver aqui uma espécie de oásis, com uma casa bonita, onde se pode estar, onde se pode sentar, onde se pode fruir. Ainda não temos aberta a livraria, que também será, com certeza, quando abrir daqui a um ou dois meses, um espaço muito aprazível para frequentar. E, portanto, acho que está a corresponder muito bem a este tema que o Padre Vasco fala no texto sobre o descanso. Só avança quem descansa, é uma frase dele. Eu diria que esta casa pode fazer avançar muita gente se for capaz de vir aqui descansar.
Que espaço é que devem entrar, procurar, olhar com o tempo?
Aponto para, de facto, para as obras de arte que temos espalhadas por toda a casa. Temos recebido algumas visitas organizadas de grupos que interessados em arte contemporânea. A arte contemporânea, paradoxalmente, convida-nos a um olhar de pausa, de um olhar que tem que ser informado, que tem que ser refletido e que pede muito do observador. Não é uma arte que nos ofereça tudo, é uma arte que reclama uma atenção e que faz perguntas. E, portanto, parece-me que isto ser um espaço de pergunta, esta casa ter estes dispositivos que são obras de arte que provocam perguntas, acho que pode ser uma ótima forma de iniciar descansos, talvez mais espirituais.
Matilde Torres Pereira, aos sábados há visitas também. O público pode chegar e fazer a visita a que horas?
As visitas aos sábados são às 11 horas e quem recebe será a partida nos próximos tempos o Padre António Júlio. E nós também vamos com a equipa, a restante equipa da Brutéria, que já tem alguma dimensão, apesar de ser uma equipa pequena e vai crescendo. Vamos nos revezando também para acompanhar essas visitas e, como disse há bocadinho o Padre António Júlio, dependendo do membro da equipa que esteja presente, a narrativa enriquece de uma forma específica, não é? Mas sim, 11 horas aos sábados, visitas guiadas aqui na casa. O que não quer dizer que as pessoas não venham sem o pretexto da visita e que não explorem o espaço, porque é para isso que as portas estão abertas, não é?
Fica aqui o convite, já amanhã às 11 ou em qualquer outro dia. Agradeço ao Padre António Júlio Trigueiros, João Sarmento, Matilde Torres Pereira, terem-nos recebido o ensaio geral neste espaço magnífico. Voltamos de hoje a 8 dias ao seu encontro. Vamos estar a acompanhar o Festival Literário Correntes de Escritas. Sexta-feira recebemos no ensaio geral o músico Miguel Araújo, os escritores David Machado, José Gardia Azabal e Ana Margarida Carvalho. Até lá, boa noite e bom fim de semana.